As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, um bom resto de segunda-feira, tenha uma excelente semana. Vamos então aos destaques desta atualidade que marcam a região, o Conselho de Tomar-se em especial, e vamos desde já olhar para o estado do tempo. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar poderá atingir impensáveis 47 graus entre quarta e quinta-feira, sendo que para a Golgã, por sua vez, está estimado um valor na ordem dos 48 graus, o que seria o registro mais elevado de sempre em Portugal. A região do Médio Tejo irá entrar em aviso laranja, território nabantino incluído, perante um aumento considerável das máximas, que sobem 6 graus comparativamente à realidade desta segunda. Tudo aponta para que esta onda de calor, já descrita pelo IPMA como rara, possa diminuir de intensidade a partir de 18 de julho. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém e com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Ourém, procedeu à detenção do presumível autor de 2 crimes de incêndio florestal naquele território. Está em causa uma ignição deste domingo, precisamente na freguesia de Freixianda, local onde deflagraram 2 focos. O indivíduo foi visto a abandonar o local dos factos e perentoriamente identificado por testemunhas, sendo que o mesmo possui antecedentes criminais e policiais pela prática do mesmo tipo de crime, reforça a PJ. Está em causa um homem de 45 anos de idade, de nacionalidade portuguesa, que agora será presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Entretanto, o incêndio de Ourém está completamente dominado. Pela garantia de David Lobato, comandante distrital de Operações de Socorro de Santarém, ainda assim, estão no terreno cerca de 600 bombeiros, por forma a evitar-se ou responder a eventuais reacendimentos num dia de muito calor e onde o vento irá ter maior intensidade do que neste fim de semana. O incêndio, recorde-se, deflagrou na tarde de quinta-feira na localidade de Cumiada e esteve incontrolável desde então, chegando mesmo ao concelho de Alveia, já no distrito de Leiria, onde destruiu algumas habitações e anexos e matou animais em explorações agrícolas. Em Ourém, por sua vez, também há a lamentar alguns imóveis destruídos pelas chamas, assim como 14 pessoas feridas, 12 das quais bombeiros, todos eles considerados como ligeiros. O cenário poderia ter sido bem pior não fosse a rápida mobilização de meios e a evacuação de algumas aldeias, casos de Charneca, Abades, Casal do Rei, Lumiar ou a Meixeira. O incêndio está então em resolução, mas as próximas horas serão decisivas e irão avaliar a capacidade de resposta dos operacionais a possíveis reacendimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo aponta para que nesta altura haja lugar a uma maior serenidade no que a Ferreira do Zêzere diz respeito, isto tendo em consideração o incêndio que tem lavrado naquele território no decurso das últimas horas. O objetivo agora centra-se em responder rapidamente a eventuais reacendimentos para evitar que o fogo volte a ganhar uma indesejada violência. Para a história, como triste memória, fica a destruição do tradicional moinho de Afecasta, que não foi poupado pela força do incêndio. A jeito de ponto de situação ao que tem acontecido, a ERTE falou com Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que se congratulou pelo facto de não haver lamento para a perda de vidas e de habitações. Quanto ao moinho, garantiu, será reerguido.
Momentos de grande tensão, felizmente todas as entidades trabalharam muito e, acima de tudo, não tivemos perdas humanas, não tivemos nenhuma perda no que toca à habitação e isso, para mim, é aquilo mais importante. O Minho era um ícone turístico com muitos anos e que é uma grande perda para a Afecasta, para o concelho, mas havemos todos juntos com a comunidade de o reerguer porque é esse o nosso dever. De qualquer modo, eu quero ressalvar aquilo mais importante que é a vida humana, que é a habitação. O Minho terá o seu tempo, depois de serenarmos tudo isso, terá o seu tempo de ser reerguido, e isso também é uma vontade de toda a comunidade, e devemos com certeza de o reerguer e ter aqui o nosso Minho. Mas pronto, agora é retemperar forças e continuar o nosso caminho.
Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu permita-me aqui centrar-me numa recente publicação do município de Ferreira do Zêzere a propósito deste incêndio, onde é feito este agradecimento a todo o contingente da Proteção Civil, para além desse reconhecimento também à forma como a população tem encarado estas últimas horas, uma união que tem feito efetivamente a diferença.
Exatamente, nós somos um concelho com um povo muito unido, temos uma grande Proteção Civil, extremamente bem organizada, que em conjunto com todas as entidades trabalhou muito bem, e o resultado é este. Não temos perdas, não temos nenhuma habitação que tenha ardido, portanto estamos todos aqui serenos por força de todo este trabalho de elevada qualidade e que é a expressão máxima da capacidade de todas as entidades e da Proteção Civil de Ferreira de Zêzere, e isso para mim é muito gratificante, podermos chegar aqui deste modo. Há muita perda, há uma perda muito grande de alguns recursos importantes para o concelho, mas pronto, agora é tempo de cernar, como eu disse, e de continuar o nosso caminho numa comunidade que é muito unida e que este fim de semana trabalhou muito para conseguir resolver este incêndio.
Moinho de Avecasta foi destruído pela força das chamas. Presidente da Câmara, Bruno Gomes, promete que esta estrutura será reerguida.
Rádio R, informação.
Tudo indica que entre as 21 horas desta quarta-feira e as 9 horas de quinta, 14 de junho, haja registro para novo encerramento da urgência de ginecologia obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, serviço situado no Hospital de Abrantes. São desta forma mais transtornos que se colocam às grávidas da região depois do encerramento determinado para este domingo, ou seja, as grávidas e utentes com patologia emergente que se desloquem pelos seus próprios meios ao serviço de urgência de ginecologia obstetrícia do CHMT serão avaliadas pelo profissional médico escalado e, se a sua condição de saúde o permitir, serão transferidas preferencialmente para o Hospital Distrital de Santarém num transporte de ambulância assegurado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, com acompanhamento de um enfermeiro especialista da instituição. As situações de emergência inadiável serão asseguradas pela equipa de profissionais do CHMT que se encontra de serviço. Um senhor de 78 anos está desaparecido desde a última quarta-feira após ter recebido alta médica do Hospital de Torres Novas, para onde foi transportado pelos bombeiros torrejanos. Desde então que não mais foi visto e nem se sabe qualquer informação que possa explicar o seu atual paradeiro. O senhor, que sofre de Alzheimer, teve alta pelas 18 horas desta mesma quarta-feira, sendo que a família, em declarações à agência Lusa, acusa o Centro Hospitalar do Médio Tejo de não prestar informações. Esta mesma entidade, também contactada pela referida fonte, refere que o homem abandonou voluntariamente o serviço de urgência com a sua situação clínica estabilizada. O CHMT esclarece que prestou assistência médica a este utente na sequência de um conflito que alegadamente o envolveu, adiantando ainda que apenas teve conhecimento do desaparecimento na sexta-feira.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 43 anos ficou em prisão preventiva, ele que é suspeito de roubo e furto interior de residências nos concelhos de Tomar e de Torres Novas, numa investigação que decorria há cerca de 2 meses. Os militares da GNR realizaram uma busca domiciliária na casa do indivíduo, operação que culminou na apreensão de vários artigos e na sua detenção. No decorrer do inquérito foram também apreendidos vários artigos em ouro, os quais eram transacionados pelo arguido em lojas de compra e venda.
Rádio R, informação.
A Coligação Democrática Unitária classificou como inaceitável o aumento na ordem dos 22% da fatura da água para os clientes da Tejo Ambiente, Conselho de Tomar incluído. Assim deverá acontecer já a partir deste mês de agosto. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a CDU aponta ainda o dedo aos eleitos do Partido Socialista, que aprovaram, e aos do Partido Social Democrata, que não se opuseram a este acréscimo de preços, recorrendo desta forma ao que sucedeu na recente Assembleia Municipal de Tomar, onde o novo tarifário foi aprovado, ainda que houvesse registro para os votos contra do CDS, Chega, Bloco de Esquerda e precisamente da CDU. No referido texto, a Coligação Democrática Unitária recorda que desde a criação da empresa Tejo Ambiente se alertou para a possibilidade do aumento dos tarifários. Numa altura em que todos sentimos o brutal aumento do custo de vida, a CDU tudo fez para evitar este inaceitável aumento, reforça o comunicado, onde a CDU reforça ainda que distribuiu folhetos, colocou faixas, fez mupis contra este aumento, apoiou um abaixo assinado e recolheu assinaturas, teve intervenção em programa radiofónico abordando o assunto, fez sempre intervenções na Assembleia Municipal contra o possível aumento e apresentou uma moção pedindo uma auditoria externa às contas de Tejo Ambiente. A CDU não só votou contra estes aumentos, como propôs a saída de Tomar da Tejo Ambiente, recomendando à Câmara a preparação dessa saída. Um saldo muito positivo foi desta forma que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, analisou a recente edição da Festa Templária, que regressou depois de um interregno de 3 anos. Foram, de facto, milhares de visitantes que marcaram presença na cidade desde a última quinta-feira, com especial destaque para o último sábado, dia marcado pela realização do cortejo noturno, que encheu as principais artérias nabantinas. Sem esquecer, claro, o Jardim do Mochão, onde se concentravam os acampamentos templários e as tasquinhas, espaço que esteve pelas costuras durante o fim de semana. Filipa Fernandes fez então um balanço positivo e não se esqueceu de agradecer a todos quantos contribuíram para este êxito, em especial às funcionárias do município.
Voltámos então a comemorar aquilo que é a nossa grande marca, que é a marca templária. Quero referir que o saldo foi muito positivo, porque ele participou na festa, que foi mencionado que realmente foi um grande sucesso, houve bastantes visitantes à cidade, e eu quero aproveitar para agradecer publicamente a quem tornou possível a realização desta Festa Templária de 2022, que efetivamente mostraram uma disponibilidade e um empenho total na realização de mais uma edição da Festa Templária, e que sem elas, de todo, seria impossível a concretização das nossas tasquinhas, do nosso cortejo noturno, e portanto aqui um enaltecer muito, muito favorável à participação das nossas juntas de freguesia e um agradecimento muito especial aos senhores presidentes e ao seu executivo. Depois também às associações que estiveram presentes, que participaram nas tasquinhas, que com o seu rigor histórico cumpriram aquilo que lhes foi proposto e contribuíram muito para enaltecer e para agradecer a nossa Festa Templária.
Festa Templária regressou 3 anos depois, terá sido mesmo a melhor edição de sempre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está inaugurada a Praia Fluvial de Constância, um investimento de 60 mil euros da Câmara Municipal e tem capacidade para 350 pessoas. Um sonho tornado realidade. Foi desta forma que Sérgio Oliveira, presidente da autarquia da Vila Poema, se referiu a esta nova atração do seu território e já agora do Médio Tejo. E nada melhor do que o primeiro dia para justificar esta aposta. Bastou olhar para o número de banhistas que acorreu à praia neste domingo. Na altura da inauguração, Sérgio Oliveira não escondeu então a satisfação pelo concretizar deste sonho.
Este dia parecia uma miragem, algo difícil de conseguir e de atingir. Mas desde que aqui estamos, neste dia 10 de julho de 2022, a inaugurar oficialmente a Praia Fluvial de Constância. Uma ambição do nosso concelho com várias décadas, várias ideias e projetos, vários avanços e recuos, não importa falar do passado, mas sim do presente e do futuro. O processo da Praia Fluvial começou a ser trabalhado e desenhado há sensivelmente 3 anos. Contrariamente ao que alguns concidadãos acham, o município não tem jurisdição sobre os rios e as suas margens. As entidades que tutelam estas matérias são a Agência Portuguesa do Ambiente e a CCDR-LVT. E foi por aqui que iniciámos, com reuniões, com exposições de ideias, e foi daqui que nos foi dito que para iniciar o processo o primeiro passo seria classificar as águas do Rio Zêzere como águas balneares, realizando análise à água do rio. Iniciámos este trabalho e pedimos a classificação das águas para 2021. Não foi autorizado. Demos continuidade às análises e em maio de 2022 sai no Diário da República a classificação das águas do Rio Zêzere como águas balneares. Não foi um processo fácil. Foi difícil e moroso. Mas conseguimos. É uma realidade. Como sempre dissemos desde o início, existem aspectos a melhorar no espaço. Mas conseguimos concretizar o que aqui está feito em pouco mais de 2 meses. Para além do arranjo do espaço, sentimos uma grande dificuldade em conseguirmos nadadores salvadores. Quanto ao facto de no inverno o rio subir e levar à areia, queremos deixar claro que a praia fluvial é um equipamento municipal que exigirá todos os anos ações de manutenção e de conservação. Mesmo as praias que estão em águas paradas o exigem anualmente. O município investiu neste projeto sensivelmente 60 mil euros, onde estão incluídos o nivelamento do terreno, a areia, os chapéus, os equipamentos de apoio ao nadador salvador e os respectivos honorários. Alguns questionam a razão da praia não ter sido estendida até à ponte. É simples. Por cada 100 metros de frente de praia, são necessários 2 nadadores salvadores. Ou seja, caso a mesma fosse maior, teríamos que ter 4 nadadores salvadores.
Praia Fluvial de Constância é então já uma realidade, investimento de 60 mil euros, tem capacidade para 350 pessoas.
Rádio Air, informação.
O Pavilhão Municipal de Tomar recebeu neste domingo a 9ª edição do Open Internacional de Cadetes, numa organização da Associação de Judo do Distrito de Santarém, sendo que até este 14 de julho, por seu lado, continua em curso mais um estágio internacional de juvenis, cadetes, júniores e séniores. Tomar recebe assim mais de 200 atletas de 5 países, Portugal, Espanha, França, Suíça e Inglaterra, num dos maiores eventos dedicados ao judo no Médio Tejo. Refira-se que o estágio está a ser conduzido pelo treinador japonês Yoshiyuki Hirano. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, não deixou de destacar o impacto que este conjunto de iniciativas tem no concelho.
Antes de mais, insere-se numa estratégia que temos vindo a desenvolver de ter, de facto, iniciativas que, o mais possível, ao longo dos vários fins de semana do ano, coloquem Tomar não só na agenda de grandes eventos, neste caso na área do desporto, mas também que realmente consigam trazer, portanto, àquilo que nós chamamos, enfim, a indústria de turismo, às unidades hoteleiras, aos cafés, aos restaurantes, a tudo o que circula em seu torno, de facto uma retribuição económica. E as atividades do desporto, que às vezes até passam, se calhar, despercebidas à maioria dos tomarenses, mas têm muitas vezes tão ou maior efeito que os eventos na área da cultura ou do turismo.
Um dos destaques da sessão de abertura esteve centrado na homenagem à judoca tomarense Patrícia Sampaio, sem dúvida o expoente desta modalidade no Conselho de Tomar e uma das referências nacionais e internacionais da atualidade. Também em entrevista concedida à ERTE, Patrícia Sampaio mostrou-se reconhecida por mais esta distinção.
Tem um significado especial de ser na sociedade, claro. É muito bom para mim. Neste momento eu estou numa fase mais parada, fiz recentemente uma lesão, fiz uma cirurgia. Então isso é um bocadinho assim um abracinho que eu às vezes preciso, uma motivação, ver que as pessoas continuam a caminhar-me, a dar-me sempre este apoio, que estão sempre presentes na minha carreira. É bastante importante, eu fico muito feliz com este gesto. Eu acho que é um bom indicador, depois dos anos que temos passado com a pandemia, que eu penso que houve bastante resistência, houve muita gente a deixar de praticar desporto. Acho que é bom esta condição, para já, continuar a poder ser realizada, com o desporto da nossa associação, de todos os clubes que fazem parte. É muito bom sinal e é bom termos aqui gente. Eu espero que para a próxima seja ainda mais gente, porque eu estou habituada a competições lutadas. Espero que vá crescendo ainda mais, mas é muito bom ver não só os atletas como os pais que vêm assistir. Eu vi já desde ontem que vêm muitos pais para cá, que vêm assistir à competição, vêm fazer aqui a claque, até pessoas mais novas que eu vejo aqui, raparigas e rapazes mais da minha idade, que vêm apoiar os seus clubes. Acho que isso é muito importante. É importante haver esse apoio aqui às crianças, também para que elas tenham mais vontade de ir. Porque eu sei que isso para mim foi uma fase importante. Eu lembro-me bastante do meu pai vir apoiar e ver todas as nossas competições. Não, a menos que fosse no estrangeiro, ele nunca falhava as competições. Eu lembro-me disso ser uma coisa importante e que me dava mais força para continuar.
Estágio Internacional de Judo continua a decorrer no Pavilhão Municipal de Tomar, que recebeu mais o Open Internacional de Cadetes. A tomarense judoca, tomarense Patrícia Sampaio, foi homenageada. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Na igreja há lugar para todos. Este é o tema da minha crónica antes das férias do verão. Palavras sábias cheias de sabedoria do Papa Francisco. Palavras que proferiu na sua homilia do dia 29 de junho à sua unidade São Pedro e São Paulo. Dirigiu-se à Igreja. Dirigiu-se a todos os filhos e filhas de Deus. Mas dirige-se a cada um de nós. Uma Igreja sem correntes nem muros, onde cada qual se possa sentir acolhido e acompanhado, onde se cultiva a arte da escuta, do diálogo, da participação. Uma Igreja livre e humilde. Uma Igreja que não adia, que não acumula atrasos face aos desafios de hoje. Uma Igreja que não se demora nos recintos sagrados, mas deixa-se animar pela paixão de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. E anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, é o desafio que o Papa nos lança. Chegar a todos e a todos acolher. Todos, diz o Papa, e refere várias vezes. Chegar a todos, acolher a todos. Este é o desafio que é lançado à Igreja. Mas é um desafio lançado a todos nós. Na Igreja há lugar para todos. E na sociedade de hoje tem de haver lugar para todos também. Temos de ter uma Igreja de portas abertas, uma sociedade de portas abertas e um coração aberto. Não para condenar, não para julgar, mas sim para acolher, mas sim para escutar, mas sim para dialogar, mas sim para amar. Juntos é o desafio que vos é lançado e que vos lanço também hoje nesta crónica. Juntos podemos e devemos ser cuidadores da vida humana, cuidadores da criação, cuidadores da dignidade do trabalho, cuidador dos problemas das famílias, cuidador da condição dos idosos e quando se veem abandonados, rejeitados ou desprezados. Chegar a todos, acolher a todos, irmãos, significa hoje, na nossa sociedade, promovemos a cultura do cuidado, a cultura da escuta, a cultura do diálogo, a cultura da ternura, a cultura da compaixão e da misericórdia para com os mais frágeis. Este mês de julho é caracterizado pelo mês dos avós, por isso uma atenção especial a esta cultura com os nossos idosos, que são aqueles que são fonte de sabedoria, sabedoria de vida para todos nós. É o verdadeiro presente que nos é dado a cada um de nós, à nossa sociedade. Acolhermos sempre a sabedoria de cada idoso, que é a sua história. Por isso é uma grande missão que temos. Numa Igreja que é de todos, numa sociedade que é de todos, podemos chegar a todos e acolher a todos. De forma especial, os mais frágeis, os mais débeis. Na Igreja, na sociedade, há lugar para todos. E por isso, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa sociedade esteja sempre disponível, que a nossa Igreja de portas abertas, não para condenar ou julgar, mas sim para acolher, para amar todos aqueles que se cruzam nos nossos caminhos. Quero aproveitar para desejar a todos também um bom descanso, umas boas férias. A todos vós, e cada um possa aceitar este desafio de acolhermos a todos.
Padre Rui Trezo, aqui com a sua habitual nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.